Bom dia, Comunidade Fórum. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Miguel do Rosário. Estou aqui substituindo temporariamente o Renato Rovai na apresentação. O Renato daqui a pouco está entrando. É um prazer recebê-los a todos. Lembrando que é muito importante vocês curtirem aqui esse vídeo, curtirem o canal. Muito importante também deixarem superchats e se tornarem membros do canal para ajudar a financiar a mídia independente. É um prazer recebê-los. Hoje é um dia de muitas notícias, algumas, infelizmente, não muito boas. A Covid voltou a avançar muito. A gente observa aqui nos gráficos do próprio governo um aumento muito, muito, muito forte, muito grande dos casos de Covid no Brasil. A Omicron, né, é muito contagiosa, então está em discussão já a possibilidade de suspender novamente as aulas. A gente vai conversar sobre isso com o Marcos Caseiro mais tarde. Vamos também falar aqui sobre um dos grandes assuntos do dia. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que o presidente Jair Bolsonaro prestasse um depoimento presencial na sede da Polícia Federal às 14 horas. Produziu aí um suspense. Será que o Bolsonaro vai acatar essa ordem? Vai haver uma crise institucional? Hoje já temos a notícia aqui que o presidente Bolsonaro decidiu que vai recorrer da decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, vai recorrer ao plenário. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Bom dia a todos. Bom dia, Guilherme Sacks. Bom dia, Veranise, Japalouro, Daphne, Eva Soares, sejam todos bem-vindos. Outra notícia que a gente vai discutir aqui é sobre essa determinação. Aparentemente, o Partido dos Trabalhadores bateu o martelo que vai apoiar o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Ontem ocorreu uma reunião do diretório do PT com o ex-presidente Lula, e houve aí a notícia dos próprios membros do PT do Rio é de que o apoio foi selado, a coligação com o PSB no Rio de Janeiro foi selado. O PT deve indicar o vice do Marcelo Freixo e indicar o deputado estadual André Siciliano para concorrer ao Senado. Temos já aqui um superchat do Manuel Justino Jesus Oliveira. Muito obrigado, muito importante que todos deixem superchats. Bom dia, Fernanda Maria Lacerda. O Alexandre Felipe está lembrando aqui do caso da Globo, que lançou agora uma minissérie sobre o Celso Daniel. Eu assisti ontem o primeiro capítulo da minissérie. Né? Aí, de fato, o timing é esquisito, né? Lançar agora em ano eleitoral, mas eu assisti ontem o primeiro capítulo. Até o momento não me pareceu ainda nada muito conspiratório contra o PT. Tem depoimentos muito interessantes do Gilberto Carvalho, da Miriam Belchior. Então, por enquanto, estou achando tranquilo essa série do Celso Daniel da Globo. Daqui a pouquinho o Renato vai entrar, estava com problema de transmissão. Hoje a gente vai receber o Sérgio Amadeu e o Marcos Caseiro. Vamos conversar sobre vários assuntos de política e saúde. Hoje também a gente vai conversar aqui sobre uma notícia de que o ex-presidente Lula está intensificando o diálogo com o Kassab, o PSD, né? A aliança com o PSB está cada vez mais sólida. O próximo passo agora é fechar a aliança com o PSD. Se o presidente Lula ele fecha essas duas alianças com o PSB e com PSD, aí ir para o abraço. Primeiro turno, tranquilamente. A semana fechou com várias pesquisas interessantes para o ex-presidente Lula. Ontem foi divulgada a IPESP, em que o ex-presidente Lula está muito forte, está com 44%. Num cenário sem o Sérgio Moro, ele poderia até ganhar em primeiro turno. A gente viu também que a terceira via não decolou, a polarização está cristalizada. O Sérgio Moro e o Ciro caíram na IPESP, né? Eles já chegaram a ter dois dígitos, 11%, caíram para 8%. Entrou aqui o meu camarada Renato Novaes. Bem-vindo, Renato. Como é que tá? Como é que tá a internet aí?
A vida não tá fácil aqui, tá um horror. Eu tô usando já desde sempre o roteador, né? Só que hoje não roteava nem por um cacete, para não falar outra coisa. E aqui eu tô
no celular agora.
Barba branca, gordo, com olheira. Essa noite fui dormir às 6 da manhã. É a vida que segue.
É isso aí, Rovai. É isso aí. Mas você está aí, é um exemplo de resistência, de força. Todo mundo está aqui. Todo mundo admira muito você cada vez mais.
Imagina.
E, Rovai, isso, né? Você é um dos grandes guerreiros aí da blogosfera. Está muitos anos aí na resistência, né? E a gente acompanha seu trabalho há muito tempo. E agora, depois de anos de crise política intensa, de golpe, de Lava Jato, de Bolsonaro, né? Parece que finalmente o pesadelo aí na política brasileira vai chegar ao fim. Essa semana fechou com mais pesquisas interessantes, que o ex-presidente Lula está na liderança, com possibilidade de fechar no primeiro turno. Mais que isso, as articulações políticas estão avançando muito rapidamente, né? O Lula está muito ágil, é impressionante a agilidade do ex-presidente Lula. Ele tem se encontrado, a gente teve notícias essa semana de encontros do ex-presidente Lula com encontros ou articulações, né? Às vezes ele não se encontra, mas manda emissários, a gente lê notícias sobre isso, de que ele está articulando com o PSDB, com o PSD, procurando a Marina, né? Ele está fechando todos os canais possíveis para criar aquilo que todo mundo falava, a frente ampla contra o Bolsonaro, né? Todo mundo falava a importância da frente ampla, e o presidente Lula está liderando essa frente ampla, está com muita competência. E, então é isso, Rovai, a gente separou alguns assuntos para...
Então, eu até já vou entrar já direto nesse daí. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser levadas em contas, né, para esse movimento que o Lula está querendo criar. Uma, me parece, que é a federação, Miguel. Eu acho que isso que parecia algo muito difícil está se materializando, né? O pessoal está pedindo Valério Arcari, precisamos chamar ele de novo, é verdade, trazer o Arcari, esse Valério, de semana que vem. E esse movimento da federação ganhou corpo, né? Se tornou algo que me parece possível. Vou falar disso no Fala Rovai, né? Vou falar um pouco sobre Pernambuco, onde o Lula bateu 62% das intenções de voto, quase um semideus, né? 62% é uma votação estrondosa. Isso dos votos totais, né, Miguel? Você sabe bem que dos votos válidos, isso aí vai lá para 70 e pico, né? É 3/4 da população de Pernambuco estaria com Lula. Então, ele é o grande eleitor. Isso significa o seguinte: o PSB, que domina Pernambuco, tudo bem, tem prioridade. O Lula disse claramente isso na nossa entrevista com ele, feita aí recentemente, onde participou o Ivan Longo pela Fórum. Falou: olha lá, o Humberto está sendo candidato, mas a preferência é do PSB. Ou seja, já sinalizou. O Humberto, eu vou falar também, não falou, está com 30% e poucos, 35% de intenção de voto lá em Pernambuco. Uma votação espantosa. Mas eu acho que a federação caminha para acontecer, inclusive porque que era mais complicado, Miguel, era definir como seriam as cadeiras da governabilidade da federação. Isso já foi definido, são 50 cadeiras no totais, o PT ficaria com 27. Então, os outros partidos já aceitaram isso. Vai precisar agora resolver o problema dos estados. Um dos estados que, para criar um movimento, vai ter que se chegar a um acordo, é o Rio de Janeiro, teu estado aí. Porque aí o Freixo, de uma maneira, avançou umas casas com o PT, só que o Paes agora fez um movimento, né, Miguel? Você ontem entrevistou o Rodrigo Neves, que pode vir a ser o candidato do Paes num acordo com o presidente da OAB, o
Felipe Santa Cruz.
Santa Cruz, né? Isso poderia significar, se essa candidatura apoiar o Ciro, o que eu duvido
que fique. Do pai, só... Eduardo Paes?
É.
Eduardo Paes vai apoiar o Lula. Quase é o certo.
É o que eu acho.
Deve apoiar o
Mas
Lula.
Mas tem essa chantagem, não, aí a gente vai apoiar o Ciro. Mas você apoia quem pode trazer voto, né, Miguel? A conta é...
Tem um jogo aí, né, Rovai? Tem um jogo de pressão, né? Um jogo de pressão muito comum na política, você sabe muito bem, né? E o Paes é esperto. E o PSB joga muito duro em tudo, o Paes também joga duro, né? Eu acho que esse movimento aí do Paes é um movimento de pressão para ele ganhar espaço, mais espaço de apoio, mais espaço, inclusive numa eventual candidatura do Marcelo Freixo. Mas eu acho também que o Paes, ele tem um problema com o Freixo, porque para o Paes ele tem medo de que o Freixo forme um grupo político maior do que o dele, Eduardo Paes. O maior grupo político hoje no Rio de Janeiro é do Eduardo Paes, que de certa forma, com a destruição do grupo do Sérgio Cabral, né, do Pezão, aquela velha guarda que foi todo mundo preso, né, teve um vácuo de poder muito grande aqui no Rio de Janeiro, que entrou esse aventureiro aí, Wilson Witzel, o juiz, né, que não durou muito, foi derrubado, acusado de corrupção, está envolvido com a justiça, e derreteu. Foi impressionante, foi um impeachment, e derreteu, ninguém nem ouve mais falar no Witzel, né? Derreteu, ele não tem grupo político, ninguém apoia ele, ninguém gosta dele.
Agora, Cláudio Castro não é o Witzel, né, Miguel? Incrível que pareça. Ele era um cara, um vereador, né? Um cara sem charme, sem sex appeal, sem grupo, também sem grupo político, mas rapidamente ele articulou tudo, né, rapaz?
O Cláudio Castro, ele foi uma surpresa, mas também ele foi beneficiado com a privatização da SEDAI, que ela injetou muito dinheiro no governo do Estado. O governo do Estado estava sem dinheiro há muitos anos. Houve essa privatização e foi injetado bilhões de reais na caixa do governo do Estado, né? E agora, no ano pré-eleitoral, 2021, e agora no ano eleitoral, 2022. Então, o Cláudio Castro está com dinheiro, entendeu? Então, tá fazendo estrago. O Cláudio Castro também se mostra não é um doido varrido, que nem o Witzel, né? Não fica fazendo showzinho de... Mas é um cara reacionário, um cara vai ser o candidato do Bolsonaro, e é um cara que tem que ser derrotado porque representa a continuidade de uma política de extermínio policial. Né? E, enfim, mas ele é forte, acho difícil não ir para o segundo turno, então a briga é pela outra vaga, tá? E o Marcelo Freixo e o Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves é um candidato muito forte.
Você acha que então nós temos uma eleição com o Cláudio Castro com uma das vagas no segundo turno, é isso que você está falando?
Sim, sim. O Cláudio Castro é tipo o Bolsonaro, né? A eleição
do Rio está... Para ganhar dele, teria que juntar todo mundo, você não acha, Miguel?
Sim, sim. Seria muito importante uma união do campo progressista contra o Cláudio Castro, contra o Bolsonaro, porque a gente sabe que as candidaturas separadas... A gente sabe que, na prática, vai ter muito desperdício de energia um atacando o outro. Né? Quando chegar na eleição, fica aquela briga. A gente viu já na eleição municipal os ataques entre Marta e Benedita. Resultado, nenhuma das duas foi para o segundo turno. Né? Se houvesse uma união, poderia ir para o segundo turno. Mas, enfim, o Eduardo Paes ganhou as eleições. E eu quero experiente.
Se tivesse uma união, certamente ia para o segundo turno. Não é poderia, ia não. Para o segundo turno, certamente. Houve uma chapa aí, Marta Benedita, Benedita Marta, seja
isso. Que fosse.
Uma chapa fortíssima tiraria o Crivella, que era o fascista, do segundo turno.
Mesmo que não ganhasse do Paes, Rovai, seria importante para o campo progressista, porque ele ia pautar a eleição, pautar o segundo turno, seria importante para ambos, para o PT, para o PDT. A união muitas vezes, ela é um jogo de ganha-ganha, beneficia ambos os partidos que participam e às vezes ganho, mesmo que percam a eleição, ganho, porque crescem, tá? Demonstram força política. Enfim, mas agora a gente tem o Marcelo Freixo, de fato, saiu na frente. O Marcelo Freixo está fazendo movimentos muito precisos. Marcelo Freixo, ele amadureceu muito, por exemplo, ele entendeu a necessidade de fazer esses movimentos para o centro, para conquistar parte do eleitorado que desconfia da esquerda, né? Ele foi se encontrar agora com o Arminio Fraga, ele até mudou de partido, né? Foi para o PSB, que é considerado um partido mais de centro, né? Enfim, está muito bem nas pesquisas.
Às vezes eu fico pensando, Miguel, o seguinte, por quê? Desculpa te interromper, para a gente dialogar, né? Primeiro, eu queria pedir para as pessoas que elas estão autorizadas, hoje é sexta, dia de Caseirão das Massas, de Sérgio Amadeu, elas estão autorizadas a dar superchat e ficar membros. E vai ter mais surpresas para membros. Já vai ter o Márcia Tiburi, Miguel, fazendo o webinar de feminismos. Tem o grupo de estudos que a Adri criou, está super legal. Aliás, você precisa entrar, Miguel, para sugerir. Ali a gente vai fazer um grupo de estudos onde só os administradores podem falar, para sugerir, a partir das sugestões também das pessoas que estão ali recebendo séries, filmes, livros para ler, pequenas resenhas. E a gente todo, esse pessoal vai ser o pessoal do webinar, que quer estudar. A gente sabe que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem interesse também, mas um tema por mês a gente vai estar estudando esse tema. Mas eu ia falar o seguinte, Miguel. Ninguém, é uma coisa estranha. Hoje em dia ninguém quer ser vice, cara. Todo mundo fica, porra, porque podia compor aí, né? Tem nem que fosse no palitinho, o Rodrigo e o Marcelo podiam definir esse jogo. Faz pesquisa de primeiro turno, de segundo, de potencial de voto, faz uma análise, aí, ó, deu empate, tira para o ímpar, um é governador, outro é vice. O Quercia, Miguel, foi vice do Montoro, né? O Quercia tinha sido prefeito de Campinas, tinha toda uma máquina de prefeito, chegou na convenção. O Covas era o candidato a vice, aqui daquela em 82, do Montoro, e o Montoro teve que fazer uma composição e topou o Quercia como vice dele. O pessoal disputava até vice. Ó, o Alckmin disputou a indicação de vice do Covas com Barelli, teve disputa no PSDB para ser vice. Hoje, cara, as pessoas e os vices têm herdado mandatos para a torta e a direita, e hoje ninguém quer ser vice de ninguém.
Tem razão. No passado, você tinha eleição para vice, lembra, vai? Na década de 60, né?
Ter eleição para vice. O Jango se elegeu numa chapa diferente da do Jânio.
Exato. Tinha eleição para... E o Jango teve uma excelente votação. Ele teve uma excelente votação para vice. É interessante, né? Agora, nos Estados Unidos, o vice... Se eu não me engano, tomara que eu não esteja falando besteira, mas nos Estados Unidos, o vice-presidente, ele tem um prerrogativo, ele preside o Congresso isso. Nacional.
Isso. Aqui o vice vira morão na noite para o dia, né? Fica ali o vice-decorativo, como falou o filósofo Michel Temer. Sou um vice-decorativo. Você não me
convidou, mas o Temer que estragou muito isso também, né? Hã? O Temer acabou estragando muito essa... prejudicando, né, essa aura, esse prestígio do vice. O vice já não tinha prestígio nenhum. E o Temer acabou com o prestígio de vice. Mas, Romário, deixa eu dar uma... Deixa eu só...
Uma composição, né? Ó, Siciliano, Rodrigo e Freixo podiam sentar e se acertar. Eu acho. Faço aqui um apelo, porque o Rio é decisivo para os planos de um movimento pró-Lula, minha opinião. E o Paes entra junto disso, né?
Não, só para pontuar aqui, houve um encontro ontem com o ex-presidente Lula. A diretoria do PT do Rio de Janeiro foi ao encontro do ex-presidente Lula ontem, divulgaram uma foto, todo mundo, o Quaquá, o ex-presidente Lula, a Gleisi, o Joãozinho, que é o presidente estadual do PT do Rio de Janeiro. Né? E depois disso... teve a notícia, foi publicado em vários jornais, publicado no Globo, a notícia. Diretório do PT do Rio se reúne com Lula e sela apoio à coligação com o PSB, que vai lançar Freixo. Vice-presidente do partido, Washington Quaquá, anunciou o lançamento de André Siciliano ao Senado. Né? Então, essa é a notícia, que isso aí significa bater o martelo. O PT vai apoiar o Marcelo Freixo, mas você, de fato, né, como você lembrou, uma parte também da esquerda do Rio de Janeiro também vai apoiar o Rodrigo Neves. Né? O Rodrigo Neves, ele tem...
Como é que foi o papo com o Rodrigo Neves ontem? Eu acabei, estava aqui no, nas atividades aqui com o Luca, eu ia assistir, não consegui, enfim. Aí à noite não dá para ouvir.
É, foi muito legal, né? Ele falou sobre os planos de governo dele, né? E falou, eu perguntei sobre segurança pública, e ele falou que o problema... Eu pressionei ele para falar sobre a questão de segurança pública e milícia, né? E ele falou que a segurança pública no Rio tem que ser resolvida pelo social, né? Pelo investimento no social. Eu vou chamar o Rodrigo Neves outra vez para apertar mais ele, porque o Rodrigo Neves tem um problema, na realidade, né? Que o nome do problema é Ciro Gomes, né? Que, na realidade, acaba atrapalhando o Rodrigo Neves, que o Rodrigo Neves é um político mais conciliador, ele tem uma boa relação com o PT no Rio de Janeiro.
Ele foi do PT por muitos e muitos anos, né?
É.
Se eu não me engano, ele se elegeu pelo PT.
É, mas o Ciro Gomes acaba atrapalhando muito o Rodrigo Neves, né? Muito a negociação dele aqui. Porque você tem esse problema aí que essas eleições estaduais, segundo vários analistas, ela vai ser nacionalizada. Né? É um fenômeno mundial da democracia em função dessa presença cada vez maior de redes sociais. Né? A gente já viu isso em 2018, sobretudo com o Bolsonaro, que o Bolsonaro usou isso. Né? E com Trump também, nos Estados Unidos, já é um fenômeno. E é muito possível que se repita esse fenômeno, muito provável que se repita esse fenômeno em 2022 com eleições nacionalizadas, ou seja, candidatos do Bolsonaro, candidatos do Lula. Por isso, inclusive, essa briga, né, dos candidatos do campo progressista de terem o apoio do Lula, que lidera as pesquisas. Né? Você vê o caso, por exemplo, do Everton no Maranhão, né, que está produzindo um constrangimento grande no PDT, porque ele está o tempo inteiro...
É, ele foi para cima. Ele tá já...
aparecendo com o Lula. Não, eu sou Lula.
Ele ligou o dane-se, como se diz, né, em outras palavras por aí. Ele falou, sou de esquerda, sempre fui no PDT. Para mim, ele disse exatamente isso. Eu sou um pedetista desde 16 anos, a militância aqui secundarista. Então, quem entrou depois é o Ciro. Eu não vou ficar aqui negociando com ele. Tipo, se ele quiser, quer, se não quer, dane-se. Meu, o Everton está nessa linha, né? E ali também era um lugar que precisava de uma composição, de um acerto, né? Do Flávio com o Everton. Porque são dois quadros no limite de centro-esquerda e esquerda e que... precisam se acertar para fazer uma grande vitória no Maranhão. Porque, senão, corre o risco... Eu estava conversando com um amigo lá que entende a política no Maranhão. Eles acham que um candidato do Bolsonaro vai para o segundo turno lá. Acho que tem segundo turno e um candidato do Bolsonaro vai... Que pode ser, inclusive, o ex-prefeito de São Luís, que agora me foge o nome aí, que foi apoiado pelo...
Eu lembro. O cara de direita, apoiado pelo Bolsonaro.
Foi apoiado pelo Flávio Dino nas duas eleições que ele foi prefeito lá e que agora se aproximou do Bolsonaro. Prefeito de São Luís é o último lá. Agora, em São Luís ganhou um cara de direita também, de novo, né?
Se eu não me engano, apoiado pelo Bolsonaro. O Dino apoiou um cara, mas esse cara não ganhou.
É o Eduardo Braide, que é do Podemos, né? Que foi o que se elegeu. Ele se elegeu o Edivaldo Holanda Júnior. O último era Edivaldo. Esse Edivaldo tem chances de ir para o segundo turno e pode tirar a esquerda do poder do Maranhão, tendo o Lula 70% das intenções de voto. Não dá para brincar, né? Edivaldo Holanda.
Não dá para brincar, sobretudo porque o Flávio Dino construiu uma construiu políticas públicas muito bonitas no Maranhão. Seria muito triste ver tudo isso desmontar, ser desmontado para um governo de direita. Né?
Eu sei que ofereceram para o Everton de ele indicar o vice do atual governador, que é um cara que tem a do PSDB, também é uma contradição. Parece que ele vai se filiar agora ao
Vai
PSDB.
vir para o PSB. Tá praticamente certo isso, vai vir para o
O
PSB.
Brandão, né? O
É,
Brandão.
Carlos Brandão.
E
Mas eu
ele
acho
vai
que
para o
isso aí,
PSDB.
Rovai, isso aí é fruto também da falta de articulação do Ciro, né? Isso era uma coisa que era para ser articulado. Isso aí provavelmente foi em função das dissidências que começaram lá atrás, em função de falta de articulação, né? Porque o Everton e o Flávio Dino, eles eram colados, eles eram juntos, né? Eles eram aliados, né? Essa
O
dissidência aí.
Flávio Dino elegeu Everton para senador, né? Foi muito o
Sim.
sucesso do Flávio Dino que ajudou a eleger o Everton no
Sim.
meio do mandato. Ele foi o candidato de meio de mandato, não? Não, ele vence. O Everton se elegeu na última, né? Junto
Sim.
com aquela evangélica.
É, aquela senadora.
É.
Lembrar o nome dela. Elisiane Gama.
Elisiane Gama.
Ela é legal, ela é aliada do Flávio Dino. Pelo menos na CPI na CPI da pandemia, ela teve uma atuação boa, forte. Ela defendeu muito Flávio Dino, né? Não sei como é que ela é em outras coisas, mas aparentemente é uma pessoa tranquila, né? Vai
Miguel,
fazer, fala,
vamos
vai.
fazer o Fala Rovai, né? Vamos, só tem alguns. A Maria Vilela está dizendo que o PSOL está fazendo ataques asquerosos. Assinar a Menezes no Twitter, não só assinar, os caras são, né? Eles resolveram me atacar de novo, me xingar de ignorante, de burro, de canalha. Tem um ataque dele, eu mandei agora de novo para um advogado, que esse processo também está enrolado, quero desenrolar logo, porque chega, chega, chega. Eu não sou palhaço para ficar sendo xingado por um bando de extremistas que não são de esquerda. É uma outra coisa. O pessoal que quer aparecer na Jovem Pan, quer fazer flow, né? Eles não, não importa o que eles fizerem, eles fazem qualquer coisa para ter audiência, para fazer proselitismo político, que vai ser usado contra o Lula e o PT no governo. Como foi em 2005? Como eles fizeram em 2005? 2005, quando a gente estava aqui, Miguel, fazendo blog e discutindo aquele absurdo que era o Mensalão, o seu Rui Costa Pimenta estava chamando o Lula de ladrão. Tem um texto disso da época, de ladrão, de chefe de quadrilha. Era isso que o Rui Costa Pimenta estava fazendo. Ele vai fazer de novo, porque o cara, a índole dessas pessoas, ela passa por esses caminhos. Então, para ele aparecer na Jovem Pan, daqui a um tempo, ele vai precisar falar mal do Lula. Porque assim que você aparece na mídia tradicional, aí vai ter um governo, aí você vai ter os caras da esquerda que vão xingar, né? E vai ter esses caras que vão estar ali à disposição para isso. É assim que funciona, né? Tem um texto hoje horrível. Estou falando isso porque eu não ataquei ninguém, estou quieto no meu canto, estou com outras preocupações, estou tentado sair desses. E os caras resolveram me atacar de forma absurda hoje.
Hoje?
Hoje,
Hoje?
hoje, hoje.
Qual o texto, Rovai? Qual o nome? Está lá no site?
Tá lá, a Sinara me passou que eu te passo. Uma coisa assim, do nada eles me sacam e vão atacar. Por causa de um problema com a Sinara, eles resolvem me atacar. Assim, são pessoas, de fato, que não têm. O título é As Limitações Cognitivas dos Jornalistas Progressistas.
Nossa, eles são muito grosseiros.
É o nível de seriedade, esse cara não vale nada. Eu só tenho a dizer isso, não vale nada. É tóxico. Você sabe aquele cara que você fala, pô, ele fala bem de mim e tal, mas uma hora esse cara não tem aquele amigo que se aproxima e que fica te elogiando, como eles estão fazendo com o Lula. Eles pegaram o Lula para eles, o Lula é nosso, nós sempre defendemos. Mentira. Mentira. Ele chamava o Lula de ladrão em 2005. Tem textos na internet. Você sabe que eles apagaram os textos todos dizendo que tinham sofrido um ataque hacker. Eles acham que todo mundo é besta.
É aí fácil.
Tem um pessoal que saiu do PCO e tem os arquivos, e eles mandam. Tem todos os arquivos lá dele xingando o Lula. Mas eles falam que teve um ataque hacker. Molecagem. Mas vamos lá. Eu não quero divulgar, não, Ana Monteiro, porque eu fiquei irritado, porque o primeiro texto que eu li no dia foi esse texto que foi mandado pela Sinar. Eu falei assim, cara...
Não esquece esses caras também, não vamos dar muita bola para esses caras, não.
Hospital, tenho que ler uma coisa, os caras me atacando. Então, além de tudo, covardes. Covardes.
Mas eles querem atenção covardes. Também, Rovai. Não dá muita bola para eles, não. Eles querem isso, querem causar. Né? Eles agridem em busca de uma resposta para.
Mas esse cara é um covarde. É um covarde. Imagine se fosse o contrário, se eu faria isso com ele. Se você tiver numa situação fragilizada, você faz um texto para atacar o cara. É um covarde.
Covarde.
Canalha. Canalha.
E o cara usar um fundo partidário para fazer esse tipo de coisa também, eles fazem há anos, né? Não é função de um dirigente partidário ficar atacando jornalistas progressistas. E também falta de sensibilidade, né? Não é possível que ele não entenda que isso é covardia, ainda mais nesse momento, né?
Não, e assim, põe nome, e voto, e não sei o quê. Cara, eu tô quieto, eu tô vendo a polêmica lá e tô aqui no meu canto. É um desqualificado. Enfim, vamos lá. Eu acho que o Atush erra. Estão falando do Atush? Eu acho que o Atush comete um erro absurdo em apoiar esses caras. Eu gosto muito do Atush, tenho muita simpatia por ele, mas eu acho que ele dá milho para bode e isso daí vai ser cobrado um dia. Eu já falei isso para ele, falo aqui ao vivo também.
Ô, Rovai, tem um comentarista aqui que está perguntando várias vezes para mim se eu sei quem vai ser o candidato do Moro no Rio de Janeiro, né? Aí eu não sei, uma boa pergunta. Eu vou até investigar qual vai ser o posicionamento do Moro. Mas isso aí, essa pergunta também, ela embute uma questão, Rovai, interessante, que o Moro está sem palanque nos estados. Né? Agora que eu comecei a pensar isso, quem vai ser o candidato do Moro no Rio de Janeiro? Né? Em São Paulo, a gente pode até especular que pode ser... Não pode ser o Dória, porque o Dória é candidato a presidente. Então, de fato, o Moro está... É uma das razões, inclusive, que o Moro também não vingou. Ele caiu nessa IPESP, né? Ele chegou até 11%, caiu para 8% agora, não está vingando.
A possibilidade que estão colocando na mesa é aquele... É o partido lá do PSL com o DEM, né? O União Democrática, né?
É a União Brasil.
União Brasil. É isso, União Brasil.
É a União Brasil.
Como candidato, mas tem muita resistência para isso. E aí, nesse caso, o Podemos entraria como indicando o vice, que poderia ser a tal da Renata lá, X, que é a presidenta do Podemos, né? Que é uma deputada aí do Podemos. Eles estão tentando, porque o Podemos, por si, já começou a ficar com problema. Por exemplo, aqui em São Paulo, Miguel... O lançamento da candidatura do Arthur Duval rachou o partido. Rachou, assim, ficou 90% contra, né, o Arthur Duval e 10% a favor. Os prefeitos fizeram um encontro ontem com o vice-governador aqui, que é o candidato do Dória. Então, enfim, mas vamos para o Fala Rovai, senão a gente não vai ter Fala Rovai hoje.
Vai lá.
Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Eu vou falar de novo de pesquisa hoje, mas essa pesquisa de hoje é uma pesquisa regional. É uma pesquisa que foi feita pela Vox Populi em Pernambuco. Né? Em Pernambuco. E ela tem... ela é uma pesquisa que foi feita, então, presencialmente. Isso é importante, é diferente do IPESP, que eu li ontem, que foi por telefone. Foram 800 entrevistados, uma margem de erro até que alta, 3,5%, né? Um intervalo de confiança de 95%. E ela coloca, ela, de alguma forma, por um lado, ela confirma as expectativas, né, em relação às intenções de voto do ex-presidente Lula, que aparece muito bem, eu estou procurando aqui nos gráficos. Eu vou começar pelo governador, vou seguir aqui a lógica da pesquisa. Primeiro, é a grande surpresa. A grande surpresa dessa pesquisa, a meu ver, é a força do Humberto Costa, do senador Humberto Costa. Ele tem, na intenção de voto espontânea, sem dizer em quem você vai votar para governador, sem dar nomes, ele aparece com 8%. E o candidato favorito do PSB, que já disse que não será candidato, que é o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, aparece com 1%. Né? Outros nomes, Raquel Lira, 1%, Miguel Coelho, 1%, que são outros candidatos. É, quando o nome do Humberto Costa aparece para o entrevistado, ele vai de 31% a 38% nos cenários possíveis. No cenário com Geraldo Júlio, que é o ex-prefeito de Recife, não estamos falando de qualquer um, um cara que ficou 8 anos no mandato de prefeito de Recife. Ele tem 31% e o Geraldo Júlio 16%, com essa Raquel Lira, é uma candidata tucana, uma prefeita lá de uma cidade do interior, tem 14%. Né? Quando o Geraldo Júlio sai, né, da cédula, o Humberto Costa vai a 38%. O Humberto Costa, ele se reelegeu senador, né, na chapa do PSB. E ele fechou um acordo de compor preferencialmente com o PSB. Na eleição para a Prefeitura de Recife, mais recente, inclusive, ele era contra a candidatura da Marília Reis. Ele ficou querendo que se fizesse um grande acordo com o PSB ali, foi voto vencido, a Marília saiu como candidato, quase ganha eleição muito dura, muito ríspida, com muita dificuldade de que fosse conduzida com algum respeito ali, já que estavam em disputa no segundo turno, dois partidos de centro-esquerda, a baixaria reinou solta, e o Humberto se colocou candidato agora, mas ele se coloca na seguinte situação: eu me coloco, ofereço meu nome, sabendo que o PSB tem a preferência de escolher. O Humberto, ao fazer isso, ele tem uma tática de tentar emplacar, provavelmente, o vice do candidato do PSB, que pode, eu duvido que seja ele, porque acho que do ponto de vista da estratégia mais geral, é mais interessante para o Humberto ficar no Senado do que ser vice-governador, mas poderia ser alguém do grupo dele. Qual a questão? Isso mataria a candidatura da Marília Reis para o Senado. E aí, qual é a questão? A Marília Reis lidera a eleição para o Senado. Né? Lidera a eleição para o Senado. Ela tem 26% das intenções de voto e o segundo colocado tem 9%, que é o Anderson Ferreira, do PL. O terceiro colocado, que seria o Eduardo da Fonte, do PP, que é um cara do Centrão, 6%. Se ela sai com o candidato do PSB para governador e a Marília Reis de senadora, né, com apoio de todo o PSB, da estrutura, da máquina, do PCdoB e tal, e alguém indica o vice, que seja o PCdoB ou outro partido, a Marília Reis provavelmente será senadora da República em 2023. A questão é que o PSB não quer isso. O PSB prefere entregar para o PT a vice do que um senador. Ele gostaria de poder fazer um senador e não ter a Marília é como uma ameaça para o futuro da hegemonia do PSB no Estado. Ela, com o mandato de senadora agora, ela terá 8 anos para poder fazer, para poder organizar a sua plataforma política na disputa contra, né, o partido que hoje é hegemônico no Estado, que é o PSB. Então, Marília Reis é o nome que está embolando o jogo ali na composição de Pernambuco. E está embolando por quê? Porque mesmo no PT ela conta com uma oposição que é do Humberto Costa. Mas, pelo que eu apurei, na direção nacional, há uma preferência em exigir do PSB como contrapartida a candidatura ao Senado, e o PT prefere ter um senador do que um vice-governador de Estado. Humberto Costa, nesse sentido, estaria perdendo o braço de ferro para Marília no que diz respeito aos interesses do PT nacional. Essa é a chave. Agora, por que que o PSB aceitaria uma condicionante do PT lá em Pernambuco? Porque na espontânea para presidente da República, o Lula tem 41% dos votos e o Bolsonaro 8%. Ou seja, o Lula tem 5 vezes mais intenção de voto na espontânea em Pernambuco do que o Bolsonaro. É não é uma goleada, não é um 7-1, é mais do que um 7-1. Né? Um chacoalhão do tamanho do mundo. Quando apresenta a cartela dos candidatos, o Lula tem 62%, o Bolsonaro 14%, e o Ciro, que é do estado vizinho ali, tem 6%. Sérgio Moro tem 2%. O Lula tem 62%. Então, o Lula é o rei de Pernambuco, que é um estado que tem um eleitorado bastante razoável. O PSB hoje precisa mais do Lula para eleger o governador de Pernambuco do que o Lula precisa do PSB para ter voto em Pernambuco. Essa é a chave da questão da composição, que não é a composição só de Pernambuco, mas é uma composição nacional da possível federação partidária que deve surgir, pode surgir, entre PT, PSB, PCdoB e PV. É uma federação que está ganhando musculatura e já tem, inclusive, um acordo de como seria a governabilidade dela, que eu falei aqui um pouco antes, ou seja, seriam 50 pessoas, 50 indicados para ser o conselho de gestão dessa federação, sendo 27 do PT. Pernambuco, por incrível que pareça, é a chave desse grande movimento pró-Lula, pró-vitória no primeiro turno. Tem outras chaves, Minas Gerais é importante, Rio de Janeiro, São Paulo, né, pelo tamanho, pela força que tem e pelos acordos que precisam ser produzidos. Mas não desconsiderem Pernambuco. A grande questão que aponta o Vox Populi agora é que Pernambuco tem uma pessoa que é o nome do voto. E o nome do voto se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas e queridos, era o que tínhamos para hoje aqui neste Fala Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Ufa, suei aqui falando, tá desligado o ar-condicionado, Miguel? Eu fiquei suando, tá ligado? Caraca, eu suei pra caramba aqui.
Rovai, você tem essa pesquisa aí, o relatório completo dela?
Tenho sim, vou te passar.
No espontâneo, você falou que o Lula tá com 35, o Bolsonaro com 8, né?
Pera aí que eu já te vejo aqui. O Lula acho que tem 42, se eu não me engano. No espontâneo? Espontâneo, aqui, ó. Espontâneo, Lula tem 41 e o Bolsonaro 8.
E o Ciro tem quanto no espontâneo?
1%? E o Moro 0.
Nossa.
Deu? 0. Chacoalhão. Vamos pôr aqui para cima, porque o cara é sociólogo, cientista social, é um dos maiores intelectuais do Brasil no que diz respeito às questões da internet. É ele, Sérgio Amadeu da Silveira, o professor doutor.
Opa, tudo bem, Rovai? Tudo bem, Miguel?
Tudo bem.
Legal.
Rovai, tem aí? Um superchat aqui? Tem dois superchats, do Caseiro, né? Falando para você não gastar energia lá com o pessoal do PCO. Tem um superchat da Leda Terezinha Heineck. Para depois, vocês viram como foi feito os 33% de aumento dos professores do ensino básico? Bolsonaro é um monstro.
Eu não entendi muito essa história, não. Não sei se o Serginho, que é não. professor...
Não, mas um ensino básico...
E o Estado não tem como pagar. Tipo assim, ó, pega aí, ó, segura que é tua, filho, é teu.
Deixa eu falar uma coisa, Rovai. Até onde eu sei, a maior parte da estrutura do ensino básico é dos municípios, sabe? Como é que se tem um aumento, exceto se ele repassou recursos, né? Eu não fiquei sabendo disso.
Então, a própria Leda, ela responde, ela faz outro superchat e ela dá informação aqui para a gente.
Legal.
Só canetou e passou a responsabilidade para os prefeitos.
Ah, tá.
Pelo que eu vi, o aumento vai ser em torno de 10%. Muito covarde. Ele empurrou para os prefeitos, né, para criar um problema político para os prefeitos, não indicou fonte de orçamento.
Na verdade, o microfone. Ô, Miguel.
Rovai, seu microfone está desligado.
Imitando o Bolsonaro, que eu fiz a minha parte. Aí, tá ok. Aí
os prefeitos
não querem.
Rovai e Miguel, essa tática ele usa há muito tempo. Ele falou isso das vacinas, ele fala isso da elevação do preço da gasolina. E ele tem essa. Ele deve ter essa orientação. Que é de dissimulação, é dar esmola com o chapéu alheio. Então é essa a questão. Ele não. Isso é um absurdo mesmo, mas ele vai jogar nas redes dele. É para manter o discurso, né? Ah, o Bolsonaro manda dar aumento. Quem não quis dar aumento, como você bem falou, são os prefeitos. Ou seja, para uma pessoa que não sabe o que é esfera. Na esfera da República, que tem a federal, a estadual e municipal, que são coisas, orçamentos diferentes, fica difícil, né? Ele explora a ignorância. E antes de passar de volta aí, Rovai, quando eu estava chegando, você falou, o Sérgio, que é da academia, e eu fui surpreendido que a doutora Capitã Cloroquina, ela usa o Lattes, que é onde você põe a sua vida acadêmica, os papers, os artigos, enfim, quando os professores e pesquisadores, eles têm quase que uma obrigação de manter um currículo Lattes para que todos os cientistas vejam o que você publicou, essas coisas. Você acredita que a Capitã Cloroquina, ela colocou a participação dela nas manifestações negacionistas como algo... que é importante, é tipo assim, eu fui num ato público, aí eu preencho meu Lattes, só que ela foi num ato contra a vacina, e ela põe no Lattes, gente, no Lattes, no currículo Lattes,
é ridículo. Velho, eu não, por exemplo, tem gente que põe, né, eu tenho um problema com Lattes, eu nunca atualizo, eu dou um monte de palestras,
é difícil.
Tal. Enfim, mas eu, por exemplo, nunca coloquei texto meu publicado em revista jornalística. Tem gente que põe. Eu vejo, às vezes, entro nos Lattes lá, tem 150 textos. Eu falo, porra, velho, mas isso é de blog, né? Enfim. Mas eu não imaginava que pudesse ser tão criativo a esse ponto de usar a manifestação.
É ridículo. É, o pessoal está tirando sarro. É o novo Lattes. Né, o Lattes porque eu tenho dito aqui também, pior que a fake news, pessoal, é a fake science, é a que você fala que aquilo é ciência tal, que aliás, lamentavelmente, alguns médicos estão se prestando a isso, né, atrasando, tentando impedir ou influenciar os pais contra a vacinação de crianças, né, o que para mim é um absurdo, mas enfim...
Ô, Serginho... Mas se você pensar bem, é um avanço também, né? Porque lá no início do governo Bolsonaro, o Bolsonaro chamava um pessoal, uns ministros, que falavam, eu estudei em Harvard, estudei não sei aonde. Aí quando você viu, o cara não tinha estudado em nada, era tudo invenção da cabeça dele. Agora eles falam que...
De dois dias, lembra? Lembra aquele Cabral lá, que chegou a namorar a Zélia? Então, ele tinha feito um curso de 12 horas em campo. Ele colocou que ele tinha sido professor.
Pois é.
Ó, tem outro superchat aqui, Rovai. É o José Prudente de Almeida. Receba Lula de volta e dê a ele um deputado. Eis o lema dos 313 deputados. Primeiro turno resolvido e o Ciro já comprou passagens. Se estiver vacinado, boa viagem.
O prudente é o nosso otimista.
Ah, é otimista. É isso aí. Entendeu? Deus te ouça, José Prudente.
Ontem eu falava aqui, né, até o Antônio Neto me mandou um tweet muito educado, que é presidente do Diretório Estadual do PDT de São Paulo. Eu dizia o seguinte: eu prefiro Ciro no segundo turno com o Lula, se tiver segundo turno. Eu prefiro. Né? E se não tiver e o Lula ganhar na primeira, que o Ciro seja o segundo colocado, porque vai eleger deputados, mas a possibilidade de eleger deputados mais de centro-esquerda é muito maior do que o Moro sendo o segundo colocado ou o Bolsonaro. Nós vamos precisar desses 303 deputados, ou 303, na verdade. Nós estamos de 303, mas ele já pôs 10 a mais para ter uma folga. O prudente sabe como funcionam as coisas, ele já...
É bom, ele é prudente, é bom ter uma folga.
Agora, seria um espectro político extremamente avançado caso o Ciro chegasse em segundo lugar, com ou sem segundo turno. Eu acho isso bastante complicado, acho muito difícil, porque a direita e a centro-direita, a Globo, eles não vão dar colher de chá, não. Eu acho que eles não abriram artilharia ainda, gente. Eles vão tentar primeiro fazer ter segundo turno. É coisa que eu acho que a gente está muito próximo de não ter segundo turno, né? O país está cansado também, né, gente? Está cansado de tanta desgraça. Nós vamos ter que esperar quase um ano para tirar esse rebotalho que está em Brasília, destruindo o país. Então, sei lá se as pessoas querem correr o risco, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito de como fazer um discurso que mostre que nós precisamos mudar isso completamente. E uma eleição no primeiro turno do Lula seria uma legitimação muito importante para poder compor um governo que seja um governo amplo, mas que consiga enfrentar o que eles vão fazer. Porque a extrema-direita não vai sumir. Ela não está sumindo, gente, em nenhum lugar do mundo. Essa é que é a verdade. Você vê a situação do Biden, né? Verdade. Lá nos Estados Unidos. Então, nós precisamos de legitimidade. Se as pessoas erraram, algumas votaram no Bolsonaro, viram a tragédia que é...
Vê o Chile, né, Serginho? O Chile, o candidato quase ganhou a eleição, extremista de direita, lá Pinochet.
Quase ganhou a eleição.
Quase ganhou no Peru... A filha do Fujimori. Na França, um candidato da extrema-direita está pontuando ali na frente.
Muito forte.
Na prática, eles estão tá refluindo, hein, galera?
Eles estão perdendo eleições, mas eles estão saindo grandes das eleições.
Sim. Eles estão grandes, ocupando o lugar que era da centro-direita.
Exatamente.
Centro-direita, mas estão perdendo eleições. Inclusive, uma que eu separei para a gente conversar aqui, Rovai, é uma
Vamos
matéria...
Vamos subir o Caseiro? Caseiro, abre a sua câmera e entre na jangada, meu amigo. Caseiro! Massas! Epa!
Cadê? Eu também tive esse problema aí.
Grande Caseiro!
Caseirão que fez...
Satisfação. Serginho, aqui de baixo, Miguel, puta honra estar com vocês aqui.
Saudade de você. Saudade sua, Caseiro. Como é que você está?
Estou aqui sobrevivendo, firme e forte, trabalhando igual um cão, com as Ômicron aqui, mas está bem. O Vaizão está com a cara de cansado, quero ver você animado, por favor. Hein?
Se anime. Está com cara de cansado.
Cara aí. É duro. A gente está aí meio confinado, né? A gente também estava todo mundo meio de saco cheio com isso tudo, mas não se esqueça que os russos ficaram 2 anos lá, né? Com o cerco lá de Leningrado, 2 anos ouvindo Shostakovich, comendo batata, expulsaram os nazistas. Nós não temos o direito de desanimar, né? Vamos.
E alguns nem comeram, né, o Caseiro? Muita gente morreu ali de fome, né? É isso aí.
Olha só, tem um superchat aí, Miguel. Que a Rosana está falando, Rovai, o YouTube está de sacanagem legal. Você já entrou em contato com eles e reclamou? Vão nos punir até quando? Sai do pé da revista Fora e YouTube. Terrível, né? A gente está vendo a audiência que em geral é 2.000, 1.800 e tal. Eles não notificam ninguém. As pessoas têm que procurar o programa. É É o que está acontecendo. Então, eu peço a todos que procurem todos os dias, coloque o relógio para despertar, avisa os amigos. Eu sei que não vai resolver o problema como um todo, mas a gente tentar resistir a essa sacanagem do algoritmo, né? Que nos derrubou de um programa que fazia 30 mil views de audiência, 20 mil, 25 mil, para 5 mil. Do sexta-feira para cá. De sexta-feira para cá.
E eles vão fazer coisas desse tipo durante as eleições. Eles estão bloqueando, estão reduzindo a visualização. É. Esses caras não são neutros, gente. Vamos deixar isso claro. Eles estão engajados.
Eu conversei ontem com uma pessoa do Google pedindo contato no YouTube. Vou cobrá-la de novo segunda-feira para tentar ver o que fazer. É triste, mas eles resolveram nos invisibilizar.
É isso aí.
Terrível. Todo mundo falando, eu tenho que procurar, é isso. Caseiro, desculpa mudar de assunto, gente, mas assim, eu estou preocupado. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento público ao Caseiro, que veio doar sangue para o Luca. Muita gente está doando sangue para o Luca. Tem gente que não pode, por exemplo, Serginho, não pode.
Eu tive Covid.
Tem gente me falando isso, mas o Caseiro veio aqui, meteu 700 mililitros de sangue bom aí.
Sangue bom.
A Bianca Santana, esposa do Serginho, nossa grande amiga também, foi doar. Meu amigo Wilson Culinário, Paulo Moreira Leite, ontem me mandou aqui a foto dele doando sangue, o Eduardo Moreira. Eu estou falando de gente que eu estou lembrando. O Alexandre Frota, né? A equipe do Alexandre Frota toda doou sangue. Teve uma mobilização muito grande. Quem quiser, vai no meu Twitter, tem lá. É aqui na rua, Dri, me lembra o nome da rua? Tomás Carvalhal, 711, no Paraíso. A Dri vai colocar aí no chat. Tomás Carvalhal, 711, no Paraíso. Falando disso, eu continuo na saúde. Caseiro e Sérgio, eu e Miguel, eu estou assustado com os últimos números da Ômicron. Queria colocar duas pautas para a gente debater. Uma, isso vai virar algo como foi na onda passada, 1.000, 2.000 mortes por dia, Caseiro, principalmente. E dois, o Nicolelli está dizendo que é um erro voltar às aulas nesse momento. E eu queria fazer esse debate aqui, começando pelo Caseiro, se me permitem.
Não, é legal, pessoal. Então, rapidinho. Primeiro, sempre bom vê-los aqui. Eu estou sempre vendo vocês, porque sempre que eu tenho um tempinho, estou vendo aqui as lives, sempre estou vendo o Rosário, o Serginho, tu, né, Rovai? Tive o prazer de te ver a semana passada aí, fui aí doar um sanguinho, e é isso aí, eu acho que isso todo mundo tem que estar fazendo, né? A gente usa muito sangue, eu estava de plantão essa noite, recebi um paciente de Bertioga, cara, com a leucemia mieloide crônica, você sabe que o cara, de cara, com 17 mil plaquetas, eu já dei 8 bolsas de plaqueta, 2 de máscara, eu sei que a gente usa muito, e é um período que normalmente as pessoas não doam e tal, então aqui vai o apelo, não só para o nosso Luquinha, mas... Sangue é um ato de vida fundamental. Vocês não sabem o quanto é fundamental numa emergência o sangue, né? Então, reitero aqui esses apelos, né? Segundo, reitero os apelos de a gente estar junto aqui, né? Superchats, a gente entrar de sócio no clubinho aí, né? Eu acho que isso é importante. O que o Robert está falando, e eu acho que o Sérgio falou, é de lei. Esses caras têm lado, né? A gente não pode ser ingênuo, né? Esse é o começo do que nós vamos encarar nesse ano, que será um ano que eu digo para vocês, será um ano muito duro, né? Então, eu acho que é isso. E a última coisa que eu queria falar, antes de a gente falar nisso, porra, vai. Pelo amor de Deus, eu vou te fazer um negócio o seguinte. Meu, gasta tua energia em falar naqueles caras, daquele chamado partido lá. É perda de tempo, né, cara? Tu sabe que quando o cachorro late pra gente, a gente não costuma se baixar pra latir pro cachorro, né? A gente vai e tal, dá uma olhadinha. É princípio básico. Esses caras não são nada, não representam nada. É uma piada mal feita. E olha que eu vou falar. Tem aquele ditado espanhol lá, né? Alimenta los cuervos.
Cria cuervos.
Eu falava isso lá, porra, mandei um zap, falei, olha, meu, eu vi um negócio, tá de plantão num sábado, vi um negócio que eles fazem lá, fiquei horrorizado, cara. É tipo uma seita, cara, tipo Jim Jones. E o cara falou de vacina, que é bobagem, só tudo, cara. Eu falei, cara, fica esperto. Então, Gasta, vamos gastar energia, nós temos muita coisa para gastar energia aqui, essa não é dessa, essa é uma opinião minha, não, porque se falar nos caras, é isso que talvez os caras queiram, né? Quem que lê aquele negócio lá? Esquece, cara. Os cara... Bom, mas assim, vai, eu acho, meu caro, que essa cepa, a gente está ouvindo de tudo, né, cara? Eu acho que a gente tem os dois grandes momentos, assim como é o Nicoleles, que ele, de uma maneira geral, eu acho que o Nicoleles. É importante a gente dizer, ele é um cara da ciência, é um cara bom, é um cara do nosso lado, é um cara cientista tal, mas eu quando falo às vezes umas coisas aqui, não falo com muita crítica, ele é um neurocientista, né? Quer dizer, ele está retomando, é legal estudar, reler tal, mas eu acho que assim, eu não vejo dessa maneira, eu vejo que está aumentando, nós já estamos com 600 mortes diárias, eu vejo aqui, nós temos um filtro, que é o meu, os dois hospitais estão aqui, Emílio Ribas, o próprio Guilherme, está aumentando os casos, as UTIs estão aumentando, muito menos do que daquela vez anterior. Reparem, nós não tivemos uma explosão na Delta, nós imaginávamos que a Delta ia fazer uma explosão aqui, aquela cepa, se lembra a Delta que surgiu na Índia? Foi... Lembra. Não fez. Eu acho que nós estávamos num grau de imunização alta, além do mais, nós tivemos a circulação daquela cepa gama, que eu acho que, o que parece, os coronavírus já circulam entre nós há mais de 600 mil anos, os coronavírus. E o que a experiência mostra é que é isso. É um vírus que vai sofrendo mutação, e o que, que acontece? A gente vai começando a fazer uma imunidade cruzada, de alguma maneira, né? Porque ele modifica uma região da spike, mas você tem imunidade contra outras partes. Então, o que está me parecendo, e é claro, primeiro, quem foi vacinado não faz forma grave, eu posso, pode ter um, dois caras, três, quem foi plenamente vacinado não vai para a UTI, é uma constatação que é minha aqui do dia a dia, por isso um apelo aqui para as pessoas se vacinarem, viu, vai? Eu acho que está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão se encaminhando para o pico, você tem um pico que está subindo mais do que em Nevada, mas a maioria dos países, a maioria dos estados, ele já está declinando. Você vê na África do Sul, ele fez um pico, uma explosão, é impressionante a disseminação disso, todo mundo, vocês devem ter, o vizinho, era trânsito para todo mundo, é impressionante, né? Parece o alien ou tal, passa ele, coisa impressionante a capacidade de transmissão desse vírus. Mas eu acho que ele vai fazer um pico até provavelmente fevereiro, metade de fevereiro, ele deve começar a entrar num declínio.
Em São Paulo, o capital já está caindo, né, Caseiro?
Hã?
O capital já está caindo.
Já está, é o que aconteceu na África, a gente tem que ver o que está acontecendo na maioria do... Aliás, vale a pena, eu faço a sugestão, viu? Entre num site que é muito bom do New York Times, é livre, põe só por NYT. Eles têm uns negócios ilustrados, é muito interessante, e tem um dado lá, olha só, 20 vezes mais risco de ir para a UTI de quem tomou vacina, é dados deles, eles têm dado de quem tomou, não tomou a vacina de ir para a UTI em relação a quem tomou. Então, quem não tomou a vacina tem 20 vezes mais chance de morrer, pessoal, 20 vezes. Só isso, né?
Caseiro!
Caseiro, só um segundo, tem um superchat aqui do Leandro Ribeiro Perinelli, uma pergunta para o Caseiro, uma pergunta importante. Doutor Marcos, minha família e eu estamos com Covid e gostaria de saber quanto tempo devemos ficar em isolamento e daqui a quanto tempo meu filho de 6 anos pode tomar a vacina. Grande abraço, Leandro.
Pô, essa é uma belíssima pergunta. Primeiro assim, o Ministério fez, só inventando, né? Só aquela ideia de 5 dias. 5 dias desde que você tenha agora uma testagem. Os dados são interessantes. Vocês sabem que essa cepa, isso já está publicado, ela tem um período de incubação mais curto. Se você entrar em contato com o cara do Covid, com essa Ômicron, em 3 dias você vai começar a ter sintomas. E a viremia é menor. Isso nós já tínhamos observado também. No 5º dia, 7º dia, ela já declina bastante. Qual que é a orientação? Olha só, 7 dias, se você tiver absolutamente assintomático desde o início dos sintomas. A recomendação ainda é 10 dias. A gente viu, e tem publicação inglesa, mostrando que no 7º dia você tem um risco de contaminação de menos de 3%. Cai muito a viremia. Então, regra prática. Se no 7º dia... partindo do início dos sintomas, vocês estão sem sintomas, sem nenhum sintomas, você está autorizado a voltar à sua vida que segue, eu tive que continuar usando máscara. Se você no sétimo dia ainda tiver sintoma, tipo tosse, segue 10 dias. É esse o caminho. É, no ministério, ele recomenda assim, se você estiver no sétimo dia com sintomas muito brandos, você tiver como testar, nós não temos, não tem teste. E der negativo, você poderia voltar à atividade. Então, assim, 7 dias, desde que você esteja absolutamente assintomático. Se não tiver, segue 10 dias. É isso. E a segunda questão é isso. É bem simples assim, né? A maioria continua com a tossezinha, então, isolamento por 10 dias. Essa é a recomendação que é correta e que deve ser, né?
O Caseiro, tem a segunda questão é sobre o filho dele de 6 anos.
Então, 6 anos. Depois que você tem a infecção ou que teve contato com a infecção, a recomendação é de tomar 30 dias após. Porque, vê, quando você faz a infecção, você produz um montão de anticorpo, né? Você está com pico de anticorpo. Então, não adianta vacinar.
Serginho,
a vacina,
né, Serginho?
Exato. Então, Serginho, você espera um mês. Entre vacinas inativadas, a recomendação é 15 dias. Quem teve a doença, que espere um mês para fazer a vacina. Só um dado, vocês sabem que está na portaria, rapidamente, que eu até falei ontem, a gente podia até pôr aqui depois, eu fiz um quadrinho, numa portaria do Ministério do dia 20 de dezembro, recomendando que todo mundo acima de 18 anos está liberado para tomar a terceira dose 4 meses após a segunda dose. Então, todo mundo deve tomar a terceira dose 4 meses após a última dose, tá certo? Que é a segunda. E pacientes imunodeprimidos, HIV, pacientes com AIDS, pacientes transplantados, esses caras têm que tomar já a quarta dose. A quarta dose está lá na nossa portaria, isso 4 meses após a terceira dose. Então, nesses pacientes já está na quarta dose, só neles. Isso aí.
Ô, Caseiro, infelizmente, eu estava até falando para o Renato, injustamente eu peguei a Covid, porque eu não saía, não fazia nada, enfim, eu peguei, não, eu tinha tomado 2 doses da vacina, não deu para tomar a terceira, mas me protegeu muito. Quer dizer, eu tive uma variação de oxigenação, mas eu não infectou o pulmão, eu não tive que ir para o hospital, e muita dor, mas enfim. Aí uns amigos meus médicos, não, o protocolo é 5 dias. Cara, eu fiquei mal durante 10 dias, porque depende também. Quando você fala, 5 dias, será que isso é uma média? Eu acho que não, impossível. Aliás, saiu agora algumas soluções dizendo que o 5º dia, o 6º dia, como você falou, até 7º, o cara ainda está infectando. Então, eu acho que a sua orientação é bastante importante.
Isso, viu? Porque os caras, Sérgio, esses caras, meu, eles estão completamente perdidos. Realmente, o que a falta...
Eu acho que tem a questão econômica, Caseiro.
Exatamente, que eles querem para o cara trabalhar. Mas veja, esses 5 dias, tá beleza, eu posso até concordar, mas desde que você tenha a testagem no 5º dia mostrando, claro. Meu, nós não temos nem teste para fazer diagnóstico, que muito menos teste para fazer...
Caseiro, tem uma amiga minha, que é mãe aí na escola que meus filhos têm, ela pegou e testou no 8º dia, ela testou, pegou a Covid, 8 dias depois ela testou de novo, e deu Covid. Então, veja bem, então, cara, eu acho que precisa ser mais avaliado. Mas sabe o que eu queria falar, Caseiro? Uma pergunta. Assim, ó, eu vou ter que tomar a terceira dose 30 dias depois. Que 30 dias depois que eu detectei ou 30 dias depois que, sei lá, passar... Do início dos sintomas. Do início dos sintomas. Certo. Então é melhor tomar um pouquinho mais para lá, quem puder, para não ter...
Se você fez a doença, você já tinha, você faz muito anticorpo. Isso a gente chama de booster, claro. Né? Você dá um antígeno para ativar mais anticorpo, você tem uma quantidade maior de anticorpo.
Agora, aí a outra pergunta. Existem estudos, Caseiro, que falam, que você falou agora de quarta dose, mas para todo mundo, esse vírus está se mostrando muitas variações. Então, nós não vamos ter que tomar daqui 6 meses de novo? Quem já tomou... Existe estudo sobre isso?
Essa é a pergunta, Serginho. O que, que acontece assim? É, são duas coisas importantes. Primeiro, a gente está andando com a epidemia e está aprendendo, né? É. É, eu tenho esse meu estudo aqui, que é um estudo muito legal, que tem dado muito contribuição, coisas interessantes, no sentido assim, acima de 60 anos, é inacreditável, a produção de anticorpo diminui. Quer dizer, isso chama imunossenescência, né? Depois de 60 anos, a gente tem evolução do timo e tal, a nossa resposta imune cai. Então, provavelmente, nesta população, a gente vê os anticorpos aqui são muito baixos da população acima de 60 anos. Então, provavelmente, deve entrar para uma quarta dose indivíduos acima de 60 anos. Essa é uma questão que provavelmente deve acontecer. Agora, o grande problema é as mutações desse vírus. Mas a gente tem que entender também que quando a gente faz, isso é uma coisa, uma viagem muito grande, né? Mas a nossa resposta imune, a gente produz anticorpo contra pedaços dessa região espicular. Então, muitas vezes, você não tem um anticorpo que neutraliza completamente o vírus, mas ele te neutraliza parcialmente esse vírus, né? E é isso que nós estamos encontrando, de alguma maneira, de acontecer. As pessoas até têm pego ao Ômicron, têm pego, mas elas não fazem aquele quadro grave. Então, essa coisa de resposta imune, a gente tem muitas questões que ainda a gente está entendendo melhor, porque a gente está acompanhando e depende desses estudos para mostrar isso. Agora, uma coisa eu posso dizer, tem muitas teorias, e todos que estão aqui devem ter ouvido falar, que estão duas linhas, né? É a linha lá do cara que eu respeito pra caramba, que é o Anthony Fauci lá, né? Que é o lá dos Estados Unidos, que acha que, na verdade, essa cepa seja um presente, né? Não um presente natal. Ela está matando muita gente, vai matar, mas, de alguma maneira, ela não mata tanto quanto naquelas primeiras ondas. Isso aí não tenho dúvida, os dados mostram.
Ninguém tinha vacina também, né?
Não tinha vacina, não tinha proteção. E, de alguma maneira, ela vai estar criando, né, um comportamento de imunidade, mesmo que parcial, contra essas possíveis cepas mutantes, ou cepas que vão sofrendo essas mutações. Então, a gente precisa de tempo. É muito difícil prever o que vai acontecer. O que é certo é, a gente tem que continuar usando máscara, tem que continuar no isolamento, o máximo que puder. Essa é a ideia que a gente não pode perder de vista, né?
Maravilha. Rová, eu queria só mencionar aqui um novo membro, Gesiel de Oliveira. Agradecer, é muito importante que todos se tornem membros do canal. Muito obrigado, Gesiel. Ajuda muito aqui o canal. Tem também o superchat da Rosângela Sabino. Um elogio aqui ao Serginho e ao Dr. Caseiro. Serginho e Dr. Caseiro, vale um superchat com gosto.
Opa! Obrigado.
Que legal.
Aliás, Miguel?
Tô ouvindo.
Eu só queria, antes, pode falar, Serginho, mas falar da volta às aulas, se você pudesse falar, tá. Se o Caseiro pudesse falar também.
Então, fala da volta às aulas, que eu queria fazer aqui um alerta sobre a proposta do Queiroga de Open Health, ou saúde aberta, mas essa da volta às aulas é uma informação decisiva. Caseiro, vai aí.
Não, na verdade, eles já estão trabalhando com volta plena total, né? Essa é a discussão que se tem, né? E eu acho absolutamente equivocada. E veja, é muito simples o raciocínio. Nós estamos há 2 anos nessa história, nós temos a vacina. As vacinas estão liberadas para esta faixa etária. Ora, meu, vamos garantir que essas crianças que voltem para as aulas estejam plenamente imunizadas. Bacana. Tudo, veja... Não esquecer que em todos os estudos e todas essas vacinas, o reforço é entre 21 dias e 28 dias, quer dizer, entre a terceira e a quarta semana. Então, meu, vamos fazer uma força-tarefa nesse sentido de garantir a vacinação nessa população? E aí sim, e veja, não é só proteção às crianças. O Brasil é um dos países que mais mortes tem tido por criança. Nós temos tido um quadro de Covid longo. Crianças que ficam com sintomas por um período prolongado fazem miocardite pelo próprio vírus, né? Você vê os caras da vacina, o próprio vírus dá miocardite. Então, eu acho que nós deveríamos somente voltar à aula quando nós tivéssemos essa população, nessa faixa etária, com as duas vacinas, né? Até para a proteção dos próprios familiares. Tem dados que quase 40%, 60% de crianças vivem com avós. né? Que a gente sabe que você pode ter escape vacinal. Então, eu particularmente acho que a gente deveria esperar para a volta às aulas.
Continua aí, pessoal.
É isso.
Tem um outro superchat aqui, Rovai, da Marília Gomes, uma pergunta para o Caseiro. Tenho mais de 60 anos, tenho feito uso de bebidas de leite fermentado, lactobacilos. O senhor acha que eu estou aumentando a minha imunidade?
É. Não, então, Marília, essa história de aumentar a imunidade é um clássico. Você sabe que tem pacientes que mandam e mesmo, ah, a imunidade está baixa e tal. Mas você sabe que é uma corrente muito grande. Aliás, uma das pesquisas que mais tem se aprofundado na medicina e ganhou muito impacto, né? É essa questão dessa flora bacteriana endógena, né? É, nós temos, e por isso esses probióticos têm ganhado muita força nesse sentido, né? É, o professor Póvoa, que eu tive aula, ele dizia que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Vocês sabem que o intestino...
O Bolsonaro, eu acho que não. O Bolsonaro...
É o primeiro. No caso,
o Bolsonaro é o primeiro.
E é interessante que ele diz isso, todo mundo... Primeiro, a gente tem em volta do intestino a maior cadeia de linfático, que é o sistema chamado GAUT, né? Que é o sistema de resposta imune ao redor do intestino, né? Mas o que se tem, esses probióticos, que tem sido utilizado muito tempo, porque tem relação com esses tipos de bactéria que cada um tem no intestino. Você sabe que isso tem sido muito trabalhado, pessoas com depressão, obesidade, muitas doenças têm sido relacionadas a essa flora intestinal. Você sabe, só por uma curiosidade, nós temos umas diarreias em UTI, de múltiplo uso de antibiótico, intratáveis, porque se começa a dar antibiótico, você mata essas bactérias do intestino, o cara começa a ter diarreia. E você sabe que a gente já tem terapêutica de transplante de fezes, a gente dá cápsula de fezes, isso já existe, hospitais fazem isso como único jeito de retomar a flora bacteriana. Então é isso aí, ô Marília, continue tomando seus lactobacilos aí, que mal eles não vão fazer, não, viu? É isso. Vamos lá.
Mas vai o microfone, Serginho, lá.
Fala aí, Serginho. Você ia falar aí, Serginho, sobre a questão do Queiroga, né?
É muito rápido, mas é um alerta aí, até para a cobertura da fórum, fica ligado. O ministro Queiroga veio dizer a semana passada, após conversar, segundo ele, com o presidente do Banco Central e ver o compartilhamento de dados entre os bancos, esse que ficam enchendo o seu saco, ligando, falando que você, o cara sabe que você tomou um empréstimo, esse compartilhamento criminoso que os bancos fazem, eles querem agora levar para a saúde. O Queiroga diz, nós precisamos fazer o compartilhamento pleno dos dados dos convênios médicos e do setor público, num único lago de dados, para beneficiar a criação de produtos melhores, segundo ele, mais baratos, convênios médicos que são parciais, que é proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas eles vão agora, eu vi ele conversando com esse presidente da Câmara, aí que eu não gosto de lembrar o nome, esse carinha aí, esse centrista aí, cara do Centrão, esse picareta, o que que acontece? Eles podem, antes do Queiroga sair de candidato, eles podem enviar uma medida provisória e mudar a Lei Geral de Proteção de Dados para permitir que tenha o plano do carinha R$30 por mês, que não cobre porra nenhuma, que na hora que ele cair da moto na rua, quando estiver trabalhando para ganhar uma grana no Uber ou no Rappi ou sei lá o quê, ele vai para o pronto-socorro do setor público, porque o plano não vai cobrir. E aí, é o melhor dos mundos. Eu dou uma certa segurança, porque o cara tem um plano privado, as pessoas querem ter um plano privado, só que eles vão destruindo o SUS, vão aumentando planos que não cobrem porra nenhuma, e as pessoas achando que estão com cobertura. Então, é uma maldade em curso. É uma maldade em curso. E é difícil de resolver, né, Caseiro? Porque enquanto a classe média não voltar fortemente para o SUS e abandonar esses convênios médicos, a gente não vai ter essa guerra política de recuperar os tratamentos. E o SUS está abarrotado. Tem gente em fila para fazer tratamento. Agora, o SUS foi o que permitiu o Brasil vacinar tanta gente como nenhum país do mundo faz com a velocidade. Então, esse Open Health, que é essa lógica de compartilhamento de dados, é para criar, na verdade, ele fala claramente para as pessoas migrarem da saúde pública para a saúde privada. Ele disse com todas as palavras. Então, na verdade, gente, precisamos ficar ligado, impedir essa picaretagem, impedir essa discriminação de convênio. O convênio quer fazer saúde privada? Então, que arque com as consequências. Porque, para mim, saúde tem que ser pública. Saúde em país que funciona é pública. Saúde privada é para quem quer pagar. Agora, quando você está lá no desespero com a sua familiar, aí o cara vem para você: você quer essa prótese aqui mais cara ou essa prótese mais barata? Gente, para com isso. Saúde não é mercadoria. Era o que eu tinha a dizer.
Eu queria dizer rapidamente em cima, isso é fundamental que você está falando, porque independente do Bozo, aqui em São Paulo, o Bozo Dória, esse cara está numa velocidade desenfreada das privatizações, com a contratação dessas OSs totalmente desprovida da menor possibilidade, da capacidade de oferecer para a população um tratamento adequado. E eu vou dizer o porquê. O que acontece hoje com essas OSs? Os caras ganham, obviamente, esse determinado trabalho, ganham um hospital, ganham aqui, por exemplo, uma UPA Central de Santos, uma OS. Então, eles contratam com um trabalho, obviamente, precarizado, esses funcionários que muitas vezes são reterceirizados, a terceirização da terceirização, desqualificados, sem nenhuma qualificação, e é isso. E é essa imagem que acaba passando, que é o serviço público, que são esses funcionários da OS, que é uma lástima. E o pior é isso que você falou, que surgiu um monte, vocês viram um monte aí, doutor isso, doutor consulta, médico aqui, tem um monte. Os caras vão lá, pagam 30, 40 reais, eles saem com uma lingueta de, ó, você tem que fazer esse exame. E esse remédio, eles não dão nada. O SUS te dá tudo. Vamos abrir o olho. Eu tive aqui uma menina que veio passar roupa uma vez por semana aqui em casa há 30 anos. Ela, pô, eu fui lá, eu falei, mas o que você foi? Eu fui lá, tal, porque eu queria fazer os exames, eu fumei muito. O cara pediu um ecocardiograma, pediu um eletrocardiograma, pediu um ergométrico e pediu uma prova de espirometria. Ó, aqui, R$800 para fazer aqui. A senhora pode dividir no cartão. Já chegou para mim, doutor, consegui os exames no SUS. Então, veja, remédio para tomar, tem que tomar a lenha e tal. Se vira. O SUS dá tudo isso, pessoal. O SUS te dá o atendimento. SUS é o serviço que mais transplanta no mundo. O segundo país é o Brasil, com o SUS. O SUS é que segurou 60% da população com atendimento precarizado, e eu digo mais. Aqui em plano de saúde, a espera é 4 a 6 horas. Então, eu acho, eu quero crer que as pessoas estão se tocando da importância que o SUS teve nesse momento no nosso país. Né? E agora, é a força que esses caras estão vindo nesse sentido de oferecer, e eu espero que a população esteja atenta a isso.
Fica ligado, Caseiro, e fica ligado, Miguel, Renato e Caseiro, e todas e todos que estão nos ouvindo. A Amil foi comprada por uma empresa estrangeira. E pelo que eles vão fazer, fica ligado aí. Eles vão querer transformar naquele convênio ali, lembra? Num Prevent Senior. Porque tem uma faixa que paga mais de R$5.000 de plano de saúde. Essas pessoas não sabem. É caro pra caramba, que tem atendimentos e tal. R$5.000 por cabeça, tá? E tem uma faixa para baixo disso. Esses caras vão ser encurralados e tocados para o Prevent Senior. Por quê? Porque é o esquema de privatização. O que eles querem é lucro. Eles não querem atendimento da saúde. E a segunda coisa que eu peço é que todo mundo fique ligado e ligada. Sabe o que está acontecendo? A privatização do SUS também avança pelo negócio que eles criaram, Estratégia de Saúde Digital. Eu fui ler, Caseiro. E aí apareceu lá um termo bonito. Porque o SUS é saúde universal. Aí eles trocaram, sabe para quê? Saúde, como é que é? saúde baseada em valor. Eu falei, que porra é essa? Aí eu dei uma busca no documento, dei uma busca e comecei a ler só onde tinha saúde baseada em valor. Sabe o que eu descobri? O valor não é o valor humano, não é o valor filosófico, não é o valor de Hipócrates, não é o valor da moral. Sabe que valor é? Grana. Eles querem fazer a saúde altamente lucrativa. Agora, fala isso, fala para mim se isso é possível. A saúde tem que ser altamente lucrativa ou a saúde tem que ser aquilo que alivia a dor, mantém as pessoas vivas, saudáveis? Que porra é essa, gente? Os caras perderam a noção. Eles escrevem. Aí eu fui ver a origem disso, cara. É um marqueteiro, cara, dos Estados Unidos. Que, inclusive, quer que as pessoas tenham máquinas na rua para poder elas mesmas se autoavaliarem ali e só vai recorrer à saúde se pagando, e isso seria o melhor dos mundos. Cara, que loucura isso! Nós precisamos resistir, denunciar e mostrar a falácia dos planos de saúde. É isso aí.
Serginho, tem uma notícia hoje na Folha de São Paulo, o Caseiro, também, se é interessante para você, uma notícia com um relatório publicado recentemente. O título da notícia é esse: Covid conteve onda de líderes populistas, diz estudo de Cambridge. Né? Segundo esse estudo, com mais de 80 entrevistas com mais de 80 mil pessoas em 27 países, a escolha por líderes populistas, sobretudo de extrema-direita, né? O Bolsonaro é um caso emblemático, fez com que eles perdessem prestígio junto às populações. Né? Isso aí a gente nota no mundo inteiro. Eu lembro que, o Serginho também lembra muito bem, havia um temor, uma onda populista de direita, né? Até aquele Steve Bannon, ele criou aquele instituto para liderar essa onda. E com a pandemia, essa extrema-direita, no mundo inteiro, ela adotou a estratégia negacionista. O tempo inteiro adotou, a gente viu isso. Bolsonaro foi o maior de todos, inclusive, né? A gente tem exemplo aqui em casa. Isso aí acabou gerando... Não deu certo, não foi uma estratégia positiva politicamente, né? As populações não gostaram disso. Graças a Deus, né, você teve essa reação, a inteligência e o instinto de sobrevivência das pessoas falou mais alto, então houve um refluxo. Você nota isso em vários países. Agora, na Inglaterra, por exemplo, o Partido Conservador possivelmente, segundo pesquisas, vai perder as próximas eleições e o Partido Trabalhista vai voltar ao poder, porque vazou um vídeo do presidente lá,
Boris Johnson,
convidando para uma festinha no auge da Covid, Então, as pesquisas mostram caindo, o Partido Conservador caindo muito, né? E você vê isso aqui no Brasil com o Bolsonaro também, né? Agora, por exemplo, com essa coisa da vacinação infantil, Caseiro, vários analistas de pesquisa, o Felipe Nunes, né, que é o CEO da Coest, ele veio aqui na Fórum, inclusive, e ele falou isso, que a campanha do Bolsonaro contra a vacinação de crianças repercutiu muito mal junto às mulheres, junto às mães. Né? E ele fez essa pergunta na pesquisa e teve a resposta, repercutiu mal, e era uma das razões do aumento da rejeição do Bolsonaro junto às mulheres. Né? Então, isso é interessante, né Caseiro? Porque tem esse fato aí, e tem outra coisa também, que é o seguinte, Caseiro, essa coisa da educação. Eu já falei que, em algum momento, isso vai explodir também no colo do Bolsonaro. As famílias brasileiras revoltadíssimas com o Bolsonaro por não ter feito nada para você. Porque se você é obrigado a fechar a escola, beleza. Só que você tem que fazer um programa educacional à distância. Né? Isso que as famílias de classe média com poder aquisitivo fizeram. O próprio pai dando aula para o filho, a educação à distância, para compensar. Né? Porque o tempo perdido é uma tragédia para uma criança estar desenvolvendo o cérebro. Isso vai explodir ainda no coro do Bolsonaro e de todo mundo que ficou aliado a ele.
Miguel, tem aqui o Jeca Tatu perguntando, falando para mim que a caneca dele não chegou. Eu acabei de avisar aqui o pessoal do financeiro, que, do administrativo, para ver o que aconteceu, Jeca, mas eu pedi naquele dia mesmo que eu te falei. E aí tinha até uma foto que o Guilherme, não sei se separou aí, de uma pessoa que recebeu a caneca e está mostrando aí. Seria legal a caneca aí. Quem é o nome? Qual é o nome dela, Guilherme? Pode falar aí? Guilherme, nosso Lombardi, pode
Elisângela,
falar.
Elisângela.
Elisângela. O Guilherme não fala, ele fica com vergonha, será?
Elisângela Melo.
Elisângela Melo, obrigado. Nossa, boy, ele fazendo propaganda da nossa caneca.
Bonita, hein?
O Rodrigo disse que a dele chegou em 4 dias. Quem quiser comprar caneca, o Guilherme vai colocar o link aí para vocês. Estamos chegando ao final aqui, praticamente, do nosso programa de hoje, né? Podia fazer uma rodada para o Serginho falar, depois o caseiro.
Deixa eu começar aí, pegar uma carona no que o Miguel do Rosário lembrou muito bem, que é essa questão da extrema-direita e o negacionismo. Eu não chamo de populismo, porque nem todos são populistas, são fascistas. E o populismo é um outro termo, mas eles se autodenominam populismo de direita, o Bannon, você bem lembrou, né? Só que é o seguinte, Miguel, a pergunta é, por que, que eles são antivacina? Por que, que eles são negacionistas? Então, aí eu tenho falado várias vezes aqui, essa extrema-direita, ela quer romper com o debate racional baseado em fatos. Por isso que ela odeia a ciência. Porque a ciência, na hora, o caseiro sabe, eu posso ter uma hipótese na medicina ou qualquer ciência, mas se eu não tiver uma comprovação empírica, essa hipótese vai virar hipótese, não vai virar tese. Então, na verdade, eles têm aquela lógica de romper com a razão. Por isso que alguns deles se falam Dark Enlightenment, iluminista das trevas. Eles querem fazer um jogo político baseado só em valores, valores reacionários. E aí, você matou. A população falou, eu quero salvar minha vida, porra. E quem está salvando é a ciência. De fato, é uma boa questão essa. A Covid, a pandemia, acabou fragilizando essa ideia de que o valor está acima de tudo. Né? Essa que é a questão. Que eu digo o valor reacionário, né? Você viu? Ele deu uma baixada agora. Ele fala: pátria, família, Deus, é o que importa. Não, o que importa é a política pública, é o emprego, é as pessoas terem o que comer, terem saúde. Senão, elas ficarem abandonadas e dizer: ah, Deus vai te salvar depois que você morrer. Que é isso, gente? Isso ruiu. Então, a extrema-direita ficou encalacrada, mas ela não vai sumir. Esse que é o problema. Por isso, primeiro turno nele, gente. Valeu, pessoal.
Muito bom.
Rapidamente. Então, grande Rovares, rapidamente, puta, legal. Esse grande Miguel pescou aí. Isso é um dado interessante, viu, Miguel? Porque, assim, se nós analisarmos quais foram os países que se saíram melhor nessa pandemia em relação a tudo, China, né? Cuba, os países socialistas, de uma maneira geral, né? Se saíram muito melhor nessa pandemia do que os países, não, claramente. Né? As pessoas, outro dia, falaram, tiveram 4 casos em Gansu, lá os caras fecharam tudo, os caras estão loucos. Não, os caras sabem, eles entendem de epidemiologia, eles sabem o que tem que fazer. E os resultados estão aí, vê o PIB dos caras, né? Vê se eles param de crescer, não é verdade? Então, isso é uma questão. Agora, é sensacional essa coisa, eu vou ler, porque assim... Claramente, e aí eu te digo outra coisa inversa, Miguel, para outra live, você discute isso depois que eu vou te ouvir. Porra, será que se nós não tivéssemos a pandemia, esses caras teriam conseguido impacto de governabilidade bom e talvez seriam páreo nessa eleição? Será que se não tivesse o Covid, será que o Bolsonaro chegaria nesse momento com mais fôlego? Essa é uma pergunta que eu me faço aqui, né? Eu acho que não, eu acho que esse cara destruiu tudo, né? A epidemia só veio dar... Seria a redenção dele, acho que ele não soube usar a favor dele. Mas é uma pergunta, né? Pergunta é essa, será que sem pandemia esses negacionistas do mundo teriam tido uma sorte diferente? Essa é a pergunta que fica. Então, pessoal, como nós não somos, acreditamos na ciência, por isso nós estamos fazendo isso aqui, eu estou aqui, o Miguel está lá no Rio, o Serginho está sempre aí passeando de longe, o Vai São Paulo, a ciência que nos trouxe essa possibilidade, né? É só através da ciência é que nós conseguimos avançar em tantas coisas em termos de qualidade de vida, sobrevida, acreditem nela, né? É o melhor que nós temos nesse momento, se vacinem, né? A vacina é a garantia da nossa segurança, coisa que nós fizemos a vida inteira com os nossos filhos, com nós mesmos, né? Então é isso que eu peço, se cuidem, usem máscara e vamos estar vivos, porque todo o resto deriva do primeiro, que é estar vivo. Todas as outras coisas vêm a partir daí, né? Fiquem bem, obrigado por estar aqui com vocês, um beijo.
Caseiro, antes de terminar, tem uma perguntinha aqui da Fátima Simões, que eu achei muito interessante, também queria ouvir do Dr. Marcos sobre a vacina para HIV, se é verdade.
Tem um estudo de vacina. Eu já participei de 2 estudos. O HIV, a gente vai ter um tempo diferente, que essa é uma parte da minha vida, é o HIV, continuo estudando ele. Ele é um vírus diferente. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Em todas as doenças que as vacinas funcionam, existe aquele indivíduo que pegou o vírus e o próprio corpo cria imunidade. O Covid é um. De cada 100 que pega, a gente cria imunidade independente, né? O HIV, todo mundo que pega HIV vai evoluir para a doença. Eu quero dizer assim, nem o nosso sistema imunológico, evolutivamente, não consegue lidar com HIV. Todo mundo que pega vai ficar doente. Então, eu particularmente, peço desculpa, eu não acredito na vacina do HIV, ainda que tenha uma vacina, porque tem umas implicações de anticorpos muito detalhadas que não dá para a gente conversar aqui. Mas está sendo testado assim. A Unifesp é um polo de testagem, quem quiser, obviamente, se candidatar, não pode ter o HIV, mas eu participei de 2 estudos que não funcionou, né, com grupos de risco, e eu não acredito muito na vacina. Acho que nós vamos ter a cura do HIV através de medicamentos, e eu acho que através desse modelo da vacina da Pfizer, que é esse RNA mensageiro, vai ser, talvez, o caminho para a gente conseguir eliminar o HIV. É isso aí, pessoal.
Deixa eu só falar uma coisa aqui, eu estou colocando um link para as pessoas entrarem no grupo de WhatsApp e receberem notificação e driblar aí um pouco o YouTube que está nos boicotando, infelizmente, nos últimos...
Eu ia te falar isso, vai ser super importante. Legal, parabéns, isso mesmo, muito bom.
Acabei de colocar o link, você clica aí, se inscreve no WhatsApp e passa a receber notificação. Todos os programas, viu, Miguel? Jornal da Fórum, tudo, vamos colocar esse link, Gui. Vamos fazer assim, toda hora coloca o link para as pessoas irem... Vamos abrindo novos grupos e com isso a gente vai resistindo. Nós somos a resistência. Queridas e queridos e querides, beijos, beijos, beijos a todas, todos e todos. Miguel do Rosário, valeu, meu irmão, por estar aqui comigo hoje. Valeu, Caseiro. Valeu, Serginho. Aê, fechou! Sextou!